Finzinho de tarde. As crianças brincam no quintal. Aninha joga a bola para Carlos, que arremessa para Maria, que devolve para Aninha, que chuta bem longe, bem lá no meio do mato. Carlos, o mais velho, vai pegar a bola quando... Finzinho de tarde. Os homens voltam da lida no campo. José desce do caminhão, pega sua enxada, guarda o seu facão, se despede de André, olha para o horizonte quando... Finzinho de tarde. Duas mulheres buscam água na beira do rio para preparar a janta. Tereza e Valentina limpam as suas faces, bebem um pouco de água para saciar a sua sede, enchem dois baldes quando... Finzinho de tarde. O padre Antônio está em oração, de olhos fechados, agradecendo todas as bênçãos daquele povoado, agradecendo pela fartura de alimento, agradecendo pelo parto de Dona Sofia. Ele pede a proteção divina, por ninguém ter se machucado na noite passada, quando... Quando um assobio aterrorizante ecoou por todo o povoado. Ao ouvir aquele som, Aninha correu para dentro de casa. Seus irmãos fizeram o mesmo. E aquela noite foi a mais longa de suas vidas. Sua família tinha sido a escolhida. Na casa de Aninha, sua mãe orava, seu pai implorava e as crianças choravam muito. Em cima do telhado estava um ser que parecia um pássaro negro gigantesco, que arranhava as telhas e fazia barulhos que arrepiava todos, da cabeça aos pés. E quando pequenos momentos de silêncio aconteciam, é porque o ser estava tomando fôlego para atormentar ainda mais. Ao chegar do sol, o tormento passou. Eles abriram as portas lentamente e perceberam que a paz havia voltado. Ao olhar em volta, Aninha percebeu que todos os vizinhos estavam de olhos arregalados. Não foi somente a sua família que não dormiu à noite. E claro, aquele se tornou o assunto mais falado em todo o povoado. Os vizinhos foram às casas uns dos outros para verificar se estavam bem e a investigação começou. Seu José disse que era o Curupira.
Eu acho que é o Curupira.
Não é, compadre. O Curupira fica lá na floresta. Ele não vem no povoado, não. Ele só ataca quem faz mal pros bichos.
É verdade. E era o quê, então?
Ah, compadre, não sei, não.
Dona Valentina tinha certeza que era uma pinguari.
É uma pinguari, Tereza. Ele grita, faz muito barulho. Tenho certeza que era ele.
Mas, Valentina, quando eu dei uma olhadinha pela gretinha da janela, eu só vi penas pretas. Uma pinguari tem pelo, não penas.
É verdade. E era o quê, então?
Não sei, comadre. Não sei, não.
O padre Antônio não sabia o que era e não tinha tempo para ter ideias. Ele só orava e acalmava a todos que o procuravam na igreja. A fila era bem grande. Ele nunca tinha visto nada parecido, mas em sua fé sabia que o bem iria prevalecer. Enquanto os adultos levantavam hipótese do que teria causado tamanho alvoroço, as crianças só pensavam em como seria a próxima noite. Várias dúvidas preenchiam suas cabecinhas. Será que o monstro voltaria? O que o bicho queria? Será que ele vai colocar as crianças dentro de um saco? E quanto mais pensavam, com mais medo ficavam. Até que o sol começou a se pôr em descanso. E novamente, um assobio aterrorizante ecoou por todo o povoado. Todos correram para suas casas, trancaram as portas, fecharam as janelas, acenderam as velas e ficaram bem quietinhos. Enquanto isso, o bicho alado assobiava e arranhava os telhados, como se estivesse com uma agonia prestes a explodir. Ele pulava de uma casa para outra, assustava os gatos, os cachorros, as vacas, as galinhas, todo mundo. Assim foi por toda a noite. E como no dia anterior, a chegada do sol trouxe o silêncio. Mal havia chegado o dia, muitas pessoas já estavam partindo. Elas não queriam continuar ali, afinal, nem sabiam o que era aquilo.
Ô, compadre, vamos embora também.
Ô, José, não dá não. Essa casinha é tudo que a gente tem.
Mas esse bicho vai fazer mal pra gente.
Ah, compadre, vai não. Eu tenho fé que logo ele vai embora.
Enquanto muitas carroças e cavalos saíam do povoado, levando pessoas para longe dali, Floriana estava chegando. Ela havia sido enviada para o povoado, com a missão de levar novos livros para a professora, que dava aulas no salão da igreja. A moça estranhou tamanha movimentação, contudo, seguiu reto em direção à igreja. Chegando lá, foi recebida pelo padre Antônio, que não conseguia esconder sua preocupação. Compadecida com o padre, ela quis entender o que estava acontecendo. E após ele contar sobre as duas aterrorizantes noites, a voz suave de Floriana acalmou seu coração, dizendo:
Eu sei o que é isso.
O padre nem deixou a moça falar. Queria que todos na cidade ouvissem o que alguém de fora tinha a dizer. Imediatamente, tocou o sino da igreja e as pessoas começaram a encher o salão. Em menos de 15 minutos, com todos reunidos, o padre anunciou que Floriana sabia o que estava acontecendo. Então, a moça começou a explicar.
Este ser que está amedrontando vocês chama-se Matinta Pereira.
Neste momento, um buchicho preencheu o lugar. E ao invés de acalmar, a fala da forasteira causou ainda mais confusão no coração das pessoas. Elas não sabiam o que ou quem era Matinta Pereira.
Calma, calma, pessoal. Eu achei que vocês a conheciam. Matinta Pereira é um ser ancestral que visita os povoados causando medo e terror. Ela é uma mulher que durante a noite se transforma em um pássaro com penas pretas e garras afiadas.
As pessoas começaram a questionar.
O que ela quer?
Ai, o que ela vai fazer com a gente?
Como podemos mandar ela embora?
E Floriana explicou que era necessário pronunciar uma frase quando Matinta estivesse em cima do telhado.
Prestem atenção. A frase é a seguinte. Vem buscar café. No outro dia, uma mulher baterá na porta de vocês. Entreguem o café imediatamente. Senão, as consequências serão terríveis.
Ué, mas quem garante que isso vai funcionar?
Ei, gente, calma, 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 pessoal. Ei! Eu estou apenas querendo ajudar. Se fizerem e der certo, tudo se resolve. Se não fizerem nada, o problema vai continuar, noite após noite. O que vocês têm a perder?
Após encerrar a reunião, cada um foi para sua casa. O dia ainda estava no início. No entanto, todos queriam estar preparados para a noite que viria a seguir. E como esperado, no finalzinho da tarde, um assobio aterrorizante ecoou por todo o povoado. E em todas as casas que Matinta subiu no telhado, ouviu-se:
Vem buscar café!
A noite foi longa, e mesmo sabendo do que se tratava, o medo ainda preenchia o coração de todos. Matinta assobiava e arranhava os telhados, com ainda mais força. Assim que o sol nasceu, Aninha ouviu alguém batendo em sua porta. Seu coração gelou. Sua mãe abriu a porta com cuidado e... lá estava, uma mulher maltrapilha, vestida de preto, com um rosto parcialmente coberto, que perguntou:
tem café?
A mãe de Aninha correu para pegar o café, entregou para a mulher, que agradeceu e foi embora. Essa mulher também visitou a casa de André e de Valentina. Quando chegou à casa de Valentina, foi sua filha mais velha que abriu a porta. E ao invés de perguntar se tinha café, a mulher perguntou:
ei, mocinha, você quer?
A mocinha riu da mulher, julgando-a esquisita, só que ficou curiosa e respondeu:
quero.
Neste momento, a mulher sorriu aliviada e foi embora, rumo à floresta. Uma forte ventania soprou no povoado. Ao ver as folhas voando, as árvores balançando e a poeira levantando do chão, a tristeza tomou conta de Floriana, que se lembrou de um detalhe muito importante que não havia mencionado. E foi se confessar.
Padre, eu vim me confessar. Eu esqueci de contar às pessoas. Se a mulher perguntar, você quer? Sua resposta deve ser não. Creio que alguém aceitou o pedido dela e agora será a nova Matinta. Me perdoe, padre, me perdoe.
Após fazer a sua confissão ao padre, um forte grito veio da casa de Valentina. As pessoas foram ver o que tinha acontecido, e apenas o que se viu foi um gigantesco pássaro negro sair voando pela janela. Depois desse dia, a filha mais velha de Valentina nunca mais foi vista. Aquele povoado ficou marcado para sempre. O medo estava presente nos olhos de cada um, e à noite ainda parecia uma inimiga voraz. Mas com o passar do tempo, aos poucos, o fato foi ficando no passado, caindo no esquecimento, e todos voltaram a dormir tranquilamente. E muito tempo se passou, até que, quando estava prestes a anoitecer, um assobio aterrorizante ecoou por todo o povoado.
Mamatinta, mamatinta, sai de cima do telhado. Deixa o menino dormir sossegado, deixa o menino dormir sossegado. Mamatinta, mamatinta, sai de cima do telhado. Deixa o menino dormir sossegado, deixa o menino dormir sossegado. Mamatinta, mamatinta, para de assobiar. Deixe a doce menina sonhar, deixe a doce menina sonhar. Mamatinta, mamatinta, para de assobiar. Deixe a doce menina sonhar, deixe a doce menina sonhar. Mamatinta, mamatinta, quer café? A gente traz. Deixe a vila voltar para a paz, deixe a vila voltar para a paz. Mamatinta, mamatinta, quer café? A gente traz. Deixe a vila voltar para a paz, deixe a vila voltar para a paz.